Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre.
Eu sou o Luca.
Eu sou o Zé.
E eu sou a Andresa.
E hoje nós estamos aqui para poder fazer gambiarra, gente. Gambiarra no Switch, porque o que mais tem nesse console é periférico, coisa oficial, coisa do Paraguai, de lugares duvidosos, mas temos muitos acessórios divertidos para poder usar nesse console, que já é, por natureza, cheio de periféricos, né? Vamos discutir isso aqui nesse episódio. Então, roda a vinheta. Já desde quando foi anunciado, pelo menos no meu entender, ele é naturalmente um console voltado para periférico. Vocês já repararam isso?
Já.
Sim.
Só responde o básico. Sim.
Já. Justifique a sua resposta.
Droga, achei que era múltipla escolha.
Não.
Cara, mas eu acho assim que, pela proposta do Switch ser destacável, né? Os dois controlinhos ser destacáveis e ter essa coisa do movimento... Eu acho que ele já você já abre uma porta de possibilidades pra você fazer periféricos, né? Uhum. Eu acho que um dos primeiros que eu vi foi aquele periférico que deixa o Switch vertical pra você jogar jogo de navinha e tudo mais. Já viram?
Já vi.
E o pessoal tá usando muito agora pra aqueles jogos arcade, né? Porque tem uns portes de arcade... na eShop, então eu vejo uma galera jogando isso.
Eu acho assim, eu acho que o Nintendo Switch trouxe muito essa herança do Nintendo Wii, né? Que o Nintendo Wii também foi um console, justamente como ele tinha aqueles controles de movimento, tudo. Então, assim, esse costume de, sabe, ter os acessórios, ter as coisas ali pra pessoa se sentir imersa no jogo, isso já vem do Wii. E eu achei muito legal que no Switch a gente também pode ter essa possibilidade.
É legal mesmo, porque, assim, quando a gente para pra poder... olhar a história da Nintendo, hoje a gente vai focar aqui nos periféricos do Switch, mas Nintendo e periférico tem um trajeto assim, muito grande, né? A gente vê desde lá do Nintendinho, depois a gente pode fazer um episódio dedicado ao Nintendinho, que tem lá a Power Glove, tem o Rob, né? Tem muita coisa lá, depois Super Nintendo, 64, todos eles têm muitos, mas o Switch, pegando um pouco disso que você falou, Andresa, ele bebe dessa fonte do Wii, da questão da imersão, né? Vamos usar daquilo que a gente tem para poder colocar o jogador ainda mais dentro daquele jogo. E isso é algo muito legal, porque quando a gente olha o Switch, e justamente nesse contexto que a gente abre esse podcast, que falando que ele é um console já aberto para os periféricos, você olha o Joy-Con, por exemplo, a questão do Switch ser quase que um console modular, ele já permite esse tipo de conexão, né? E diga-se de passagem, já adiantando um pouquinho do nosso tema, eu acho que a Nintendo ainda não explorou o máximo que o Switch pode com periféricos. Ainda tem muita coisa que pode ser feita ali.
A minha vida inteira... Ai, desculpa, Andresa, vai.
Não, só eu ia complementar que eu acredito também. É.
Eu tô a minha vida toda do Switch esperando o VRC com Joy-Con enfiado no Switch pra você usar como câmera. E você tem dois Joy-Con na mão, dois no Switch, usar vários Joy-Con ao mesmo tempo pra fazer várias coisas. Eu não sei porque que eles não fazem isso. Nintendo, sou eu de novo. Faz isso, Nintendo. Tá aí. E responde minhas cartas, minha moto.
Meu Deus. Mas eu lembro que na época que anunciou o Switch... quando mostrou essa ideia do Joy-Con, né, de destacar, teve muita gente especulando que a Nintendo iria usar isso para poder vender periférico, porque a gente tem que lembrar que o Switch estava saindo, aliás, a Nintendo estava saindo da questão do Wii U, você ainda não tinha uma garantia de que seria um sucesso pleno como o Switch é hoje, né, com mais de 80 milhões de consoles vendidos num período, né, de 3, 4 anos de console. E o pessoal começou a olhar, assim, como a Nintendo conduziu o Wii U. o Wii U não vendeu bem e ela atirou para aquilo que era extra, né? Amiibo. Vão vender Amiibo, né? Vão, inclusive, tô falindo com Amiibo ultimamente.
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica! Eu sou rica!
É, fiquei sabendo, viu, pai?
É, pois é.
Tô falindo com Amiibo ultimamente. Mas o pessoal começou a apostar nisso, que a Nintendo ia também entrar nessa onda dos periféricos e ia começar a soltar Joy-Con que era, tipo assim, específico para um jogo, sabe? Eu lembro que tem uma imagem, daqui a pouco eu vou procurar aqui, vou ver se eu encontro, e se eu encontrar essa imagem eu peço para colocar no post do podcast no site do Project N, de um cara que idealizou, assim, vários Joy-Cons temáticos, tipo assim, tinha um Joy-Con do Yo-Kai Watch, se eu não me engano, que tinha a função lá daquela, não lembro direito, daquele relógio do Yo-Kai Watch. É, tinha um Joy-Con que era como se fosse um controle do GameCube, né? Naquele formato dos botões do GameCube. Tinha um Joy-Con no formato de negócio de pesca. Várias coisas assim, Joy-Cons diferentes, específico para cada jogo. Ainda bem que a Nintendo não foi por esse caminho, que meu bolso não ia aguentar. Mas que tem um potencial imenso, não tem como assim, deixar isso passar, não.
Eu acho que comparado, por exemplo, ao Wii, o Switch tem pouco periférico de shovelware, sabe? O Switch tem bastante joguinho assim, joguinho bobinho, mas não tem aquela quantidade de coisa. Tipo, você conseguia comprar raquete de tênis de plástico, vara de pesca de plástico, sim, arma de plástico, volante de plástico. No Wii eu me conheci o amante do plástico. E no Switch parece que tu não tem tanta tralha, não tem muita tralha. Parece que os periféricos do Switch eles são muito específicos. Não, sim, é... Não é, tu acha, tipo, periférico pra apoiar o Switch, periférico pra mudar a postura que tu pega no Joy-Con. Não sei se vocês já viram isso. Uhum. É um grip diferente, sim, que você sim, bota ali, é meio aberto.
Eu queria comprar um desses.
Sim, sim.
Tu acha o grip que carrega. Ele tem um periférico que é o grip que tu pode carregar o Joy-Con. Porque não,
tem um
não pode,
que você joga na cama, deitado, né? Você joga a telazinha, assim, pra ficar na sua cara e você ficar deitado jogando.
Ah, esse é o Vitão.
Não, é prático. Tem muita coisa. É, e assim, a gente tem que fazer essa separação daquilo que é oficial e daquilo que não é, né? É, os da Nintendo que são oficiais, eles são bem discretos, na verdade. Eles, o máximo que chega, assim, de aloprar um pouco do Switch é o grip que carrega, né? Uhum. Tirando isso... De um ou outro que a gente depois vai falar um pouco do Labo com mais calma, mas é mais assim. Agora, quando você pega de terceiras, meu amigo, o negócio abre a porteira e vai passando a boiada mesmo, porque é muita coisa louca que tem, né? É, eu lembro de um periférico, mas que na época, quando anunciou o Switch, mostrou o controle do Switch no grip, né? Que o pessoal começou a comparar o controle com um cachorrinho. Então teve também o periférico dos adesivos, né? De transformar o controle no cachorrinho também. Vocês lembram disso? Uhum. Um adesivozinho pra colocar a boquinha, a linguinha no grip. Uhum. Pra poder personalizar. O pessoal é demais. What are you buying? Thank you. São muitos periféricos. E assim, como a gente disse, uns são muito bons, muito úteis, e outros são um mero pedaço de plástico que você liga lá, né? Vamos recordar que tem o volantezinho do Mario Kart, que vem desde a época do Wii, que muita gente gosta, diga-se de passagem. Eu não gosto muito, não.
Ah, não acho confortável, não, aquele volante.
Eu acho, não. Inclusive, fiquei na dúvida agora, dá pra jogar o Mario Kart no Switch pelo sensor de movimento?
Dá sim. Me deram esse volantinho lá na live pra eu usar pra jogar Mario Kart, e aí a gente jogou e foi muito legal. Foi muito legal, dá pra você dirigir com uma mão só e a outra você fingir que tá pra fora do carro. Aí você fica assim, fingindo que tá batendo em cima, segura naquele negócio. A imersão é outra, a imersão com o volantinho é outra.
Imagina o Zé com um VR de Mario Kart, meu Deus do céu.
Luca, é a minha maior busca, em todas as lojas de VR que eu posso, eu procuro esse negócio. Algum jogo de corrida de carrinho.
Ai, ai. Alguém mais tem algum desses periféricos meio doido?
Pô, eu tenho um que não é oficial não, hein? Eu tenho sabe aqueles negócios que você deita e você pode prender o celular e fica no teu pescoço e o teu celular fica na tua frente, na tua cara?
Ah, mentira que você
no
tem.
No pescoço?
É,
nossa,
é uma...
Você tem tipo isso, um negócio... cara.
Calma, então, é aquele bagulho que você... eu não sei como explicar com palavras. É um negócio que prende seu celular e ele tem tipo um ferro que passa por trás do seu pescoço. Aí você fica deitado e aquilo fica apoiado no seu pescoço e o seu celular fica na sua frente, parado. Você não tem que segurar. O Switch cabe ali, tá? Só pra vocês saberem, o Switch cabe ali. Então você bota o Switch ali, deita, bota os braços do lado e segura o Joy-Con em cada mão, acabou. Acabou, isso é um paraíso, não tem como voltar disso. Cara, isso é o futuro.
Eu acho que é a primeira pessoa que eu fico sabendo que tem isso, porque eu sempre vejo essa parada quando eu tô no TikTok e eu vou passando, aí dá aquelas propagandas da Shopee e aí aparece isso lá. Aí eu olho aqui e falo assim, isso não tem como funcionar, gente.
Gente, funciona, comprem, o Switch cabe naquilo. Foi o descobrimento da minha vida. A Laura tirou uma foto minha jogando, parece que eu tô morto. Porque eu tô deitado, caído... com o Switch na minha frente, parado.
Nossa, eu lembro dessa foto, cara.
Ah, foi o Lucas, que eu tava no hospital. O Lucas veio perguntar pra mim. Você tá no hospital? Você tá bem? Não, eu só tava na cama, aproveitando o Switch.
Eu só tô fazendo cosplay do Sword Art Online aqui, mesmo que eu tô...
Sim.
Cara, não, foi assustador, porque a Laura postou e eu olhei assim e falei, caramba, cara, o que aconteceu... Parecia que ele tava, tipo, no hospital e jogando. Tipo, eu tô no hospital, mas eu tô jogando. Nossa, que susto que eu tomei, cara. De verdade.
Mas essa coisa, né, da gente usar os periféricos, né, e o Switch, eu acho que ele tem que cumprir essa função de facilitar, né? Porque se for pra trabalhar também, você não vai comprar um periférico, né? Tipo, igual esse do Zé, de colocar no pescoço, é pra poder dar um conforto. O grip que carrega aqui, inclusive, eu queria comprar, porque eu sei que os Joy-Cons carregam rapidinho lá no Switch e que a bateria deles demora muito pra acabar, mas tem hora que dá uma raiva que você tá naquele momento ali e começa a piscar lá. E eu não sei porque eu tenho a impressão de que um Joy-Con descarrega mais rápido que o outro. Né? Porque eu tô
isso jogando... é verdade.
Eu sempre tenho essa impressão de que um descarrega mais rápido que o outro. Mas assim, não sei, Nintendo, depois você me responda isso, se puder, por favor. DM, por favor, manda DM falando se isso é verdade. Mas assim, tem outros periféricos que são mais polêmicos, né? E inclusive, assim, veio pra poder facilitar, mas no início do Switch deram alguns problemas sérios, né? Tô falando aqui das dock paralelas, né? Das docks paralelas. O pessoal comprou muita dock portátil, porque é muito difícil você conseguir comprar a dock aqui no Brasil. Lá fora você ainda compra, mas o valor é bem salgado. E o pessoal fez essa opção por essas docks paralelas. Tem uma aqui que é só um cabinho mesmo, que liga ali embaixo do Switch. Tem outra que é uma dockzinha mesmo e tal. E aconteceu de muito Switch queimar, né? Muito mesmo. Eu não sei até se ultimamente tem tido relatos disso, ou se tem alguém que ainda usa. Mas teve muito relato no início do Switch desse tipo de problema.
Eu até ia perguntar se existe... Não sei se existe. Mas alguma dock paralela aí que faz o Switch Lite pegar na TV. Será que rolou já isso?
Não funciona. O pessoal já tentou... Mas não vai, não dá certo.
O pessoal fez uma gambiarra, né? Que foi pegar uma câmera, deixar ela assim posicionada, gravando a tela do Switch Lite e a câmera jogando a imagem na TV.
Eu vi alguém fazendo live assim, cara. Não lembro quem foi. Eu vi uma pessoa fazendo live assim, na época do Animal Crossing ainda. Pessoal,
sim, pegando, eu vi também.
Eu vi isso. Teve muita gente que veio pra bolha Nintendo, né, por conta do Animal Crossing, e muita gente fez opção pelo Lite. E teve uma galerinha que resolveu streamar e tava fazendo essa técnica aí meio inusitada. Mas alguém teve contato com essas docks ou não?
Eu tenho um amigo que tem, de uma marca, não importa falar o nome da marca, mas a dele funciona de boa até hoje. É uma que o pessoal, todo mundo falou que é segura e tal, porque parece que usa o chip da própria dock normal. Ele comprou porque na época ele tava fazendo live, eu não sei se tu passa por isso, Andresa. Eu tenho muito o lance de... O meu Switch fica ligado no meu computador. E eu não gosto de ficar no meu computador o dia inteiro, até pra jogar. Então eu gosto no final de semana de pegar e levar o Switch pra sala pra jogar lá. E eu queria uma segunda dock. Ele comprou essa dock também pelo mesmo motivo. Ele não queria deixar o Switch preso e é mais fácil, tu pega e tira. É muito besta, né? Desligar dois cabos a mais. Mas às vezes dá um trabalho que tu não quer ter. E aí ele pegou essa dock e até hoje funciona de boa. Ela fica na sala e a outra dock fica no quarto dele. Nunca deu problema, nunca deu nada no Switch dele.
Eu lembro dessa questão por conta de uma questão muito, assim, simples. O Switch, como ele usa o USB-C, né? Eu, de vez em quando, carrego ele fora da dock, usando um carregador de celular normal, né? E eu lembro que eu fui na casa dos meus pais um dia e coloquei o Switch pra carregar. Enquanto tava carregando no carregador do celular, o meu irmão mais velho, que também tem Switch, chegou e falou assim: "Nossa, vai queimar o Switch, tá usando o USB-C que não é da Nintendo e tal." Falei, gente, mas assim, eu nunca tive esse tipo de problema também, mas se aconteceu, eu confesso que eu vivo rindo na cara do perigo quanto a isso, porque eu carrego direto com USB-C normal.
Eu tenho medo, não carrego não.
Ah, eu também não.
Eu carrego celular com cabo do Switch, mas ao contrário
não. Na AliExpress, eles vendem uma dock portátil. Vocês já viram essa dock portátil?
Eu acho que já.
Eu devo ter visto, mas não tô lembrando da marca.
E aí o pessoal diz que é boa essa... Tem gente que usa e diz que ela é boa, porque assim, teve uma... Por exemplo, eu jogo Ring Fit Adventure. Aí, como eu jogo Ring Fit Adventure, assim, tipo, o meu caso também é o mesmo do Zé. Como eu faço lives na Twitch, então a dock fica direto aqui no computador. Aí, às vezes, assim, tipo, eu quero mais espaço pra poder jogar Ring Fit Adventure. Às vezes eu quero jogar na sala e tal. E aí, assim, tipo, eu fico nessa dificuldade. Que aí eu tenho que pegar a dock station, aí eu tenho que colocar lá na sala. Acaba não sendo uma coisa muito prática.
Eu passo por isso também. O PC fica no escritório, mas eu gosto de jogar na sala, na TV grande. E aí, quando eu resolvo fazer live que é do Switch, inclusive, um dos motivos de ultimamente não ter feito tanta live de Switch é por conta disso, do trabalho que dá, né? Pegar a dock, trazer, ligar e tal. Aí tem hora que eu prefiro o Wii U, que o Wii U tá aqui no escritório mesmo, eu puxo ele aqui, ligo, acabou, tá tudo resolvido.
Aham.
Mas eu acho legal essas docks, assim, pequenas e tal. Inclusive, eu acredito que a Nintendo tá dando mole nesse ponto. Eu acho que ela já passou da hora de lançar um periférico que é uma dock dela nesse sentido pequeno, né?
Uhum.
É mais simples, mais barata, porque, gente, a dock, teoricamente, não faz nada. A dock é só um cabo que liga o Switch no PC, na TV. É só isso que ela faz, né?
Uhum.
É... Tem lá uma USB que, assim, uma ou outra pessoa usa aquele USB que tá lá. E, assim, é basicamente isso. Eu acho que tá perdendo tempo mesmo nesse sentido. Ela poderia estar ganhando mais dinheiro. Olha, a gente ensinando a empresa capitalista a ganhar mais dinheiro. Poderia estar faturando ainda mais nesse sentido, porque não chega para nós aqui a dock convencional, né? E ela também é bem carinha, se eu não me engano. Não sei se é $100 ou uma coisa assim. Não,
é muito, muito caro. Eu já achei por R$300 usada. E tava nossa, assim, aí, zoadaça. Tava num
olha
ponto.
Só.
Pô, sabe meu periférico favorito da dock? Aquele Light Up Dock. Não sei se vocês já viram essa parada. É uma base que você coloca a dock em cima e ela tem uma tela transparente que fica na frente da parte da frente da dock. E isso é tudo de LED. E quando você liga no seu Switch pela entrada USB, ela acende essa parada. Aí tem do Zelda, fica igual a Chica Slate, fica acesa aquela parada azul com o Chica Eye na frente e tal. Aí tem do Mario Odyssey, tem do Pokémon. É muito lindo. Muito lindo, muito lindo.
Eu tô vendo isso agora. Eu
isso é muito lindo.
Esse.
Lion Dock, o nome. É, mais ou menos. Aqui é caro, ele lá fora não é caro. Aqui é porque vem importado e o pessoal faz o que quer, né? Acho que é da PowerA essa parada, não sei.
Eu tô vendo aqui agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra eu poder falar de onde que é. Não tá falando, só fala...
Né?
Tá custando $500.
Pois é. Não, isso é muito caro sem a menor necessidade, porque é só uma tela de LED com a dock em cima, acabou. 300 e pouco, mas é muito lindo. É muito lindo. Tu escolhe a cor, a do Pokémon com Pikachu e a Pokébola. Eu acho essa parada muito linda.
Não é da PowerA, não. Ele é PDP, que é a marca. Não conheço.
Aí.
E aliás, já que você citou a PowerA, é uma que também tem várias coisinhas, né? Tem os controles, né? Tem. Inclusive, controle é o que não falta pro Switch também. Tem tudo quanto é tipo de controle pra ele, viu?
Nossa,
Eu tenho, por exemplo, eu tenho um controle que é da PowerA, mas ele é formato do GameCube.
É o sem fio?
Não, o meu é com fio. E ele, inclusive, tô com ele aqui na mão agora. Ele vem com a Triforce em cima, bonitinho e tal, mas ele é um controle do GameCube, e a diferença dos outros, dos controles oficiais, né, de GameCube, são os gatilhos em cima, que tem quatro, né, e não são de pressão como os do GameCube, e tem cinco botões no meio, né, que é o mais, o menos, o home, o share, e tem um outro botão aqui, que eu não lembro o que é. Ah, é pra poder gravar vídeo, porque não tem aquela função de você segurar, né? Ele não reconhece pra segurar. Então você tem um exclusivo pra gravar vídeo. Então, assim, vale a pena e tal. E esses controles são bem, assim, bons de usar, digamos. Mas tem um custo-benefício bem legal, porque eu lembro, assim, agora o dólar tá lá em cima. Mas eu lembro que esse eu comprei na Play Asia e foi R$150 na época.
Olha, então, aí. Assim,
e é um controle muito bom.
É, um que todo mundo fala que é muito bom. E é um extra, né? Não é próprio da Nintendo. É o da 8-Bit Duo.
Pois é.
O SN30 Pro, o Plus. E tem o SN30 Pro normal, que é o que eu queria pegar. Que não tem o grip, que é igual ao do Super Nintendo mesmo. Pra poder jogar o Switch online.
O SN30 Pro Plus, que é esse de grip, pra mim é o melhor controle que você pode usar no Nintendo Switch. Porque ele só tem um defeito. Ele não tem o leitor de NFC. Né? Então, assim, Amiibo, você não vai poder usar. Mas de resto, assim, você vai usar Amiibo.
Pois é, quem é essa pessoa, né? Vou jogar Switch, aí pega todos os Amiibo.
Eu tava jogando outro dia o bafinho do Selvagem e queria usar meu Amiibo do Wolf Link. Aí não consegui, eu tive que passar pro Joy-Con. Não dava pra poder usar.
Força, é. Guerreiro. Força.
Força, força, força. Mas eu tenho porque eu mereci. Tá? Mas assim, o único defeito que eu vejo nele é esse, porque a pegada é excelente, ele tem o giroscópio, tem o sensor de movimento, é muito bom mesmo, né, pra poder jogar nesse estilo mais tradicional. Óbvio que alguns jogos que se servem de gimmicks próprios do Joy-Con, como o Odyssey da Vida ou um Paper Mario, não vai ser legal jogar com ele mesmo não, porque ele vai te exigir aquela questão do movimento, principalmente com jogos separados e tudo. Agora, pra jogar um jogo mais clássico como o Zelda, nossa, é excelente.
O que eu não gosto dele é a posição das alavancas. Eu realmente não gosto dessa posição alavanca centralizada no meio, as duas. Eu gosto da posição alavanca no topo e alavanca embaixo. Até as duas no topo, igual era no Wii U, eu gostava do... Em cima, mas a do SN30, isso daí eu não gosto. Da alavanca embaixo. A alavanca que tu usa, principal. Parece que ela é secundária se ela tá ali embaixo, não é o teu foco. Por isso que eu queria pegar o Super Nintendo.
É, realmente, eu nunca tinha parado pra poder pensar assim. Mas os dois controles, assim, do 8-bit do principais são assim, né?
Eu queria pegar pra jogar Super Nintendo. Assim, óbvio que eu ia jogar as outras coisas. Mas eu queria pegar por causa do Switch Online.
Mas, por exemplo, o que compensa é o D-pad dele. O D-pad é excelente. Excelente. Melhor D-pad que tem. Por exemplo, eu só jogo Mario Maker usando esse controle pra poder usar o D-pad dele. Porque ninguém merece o D-pad do Joy-Con, né? Então.
Falando em D-pad. Olha aí, olha o gancho. Tem aquele Joy-Con que você encaixa, que ele só funciona preso no Switch. E ele tem um D-pad normal pra você poder jogar o Switch portátil. Ele é da PowerA, eu acho, esse Joy-Con. Ele é só o Joy-Con esquerdo. Ele encaixa no Switch, só funciona encaixado. E ele adiciona um D-pad normal pro jogo. Pra você poder jogar, ao invés das bolinhas do Joy-Con.
Nossa, esse eu não conhecia, não.
Ah, que legal, também não.
Nunca viram? Que isso, gente?
Não, esse eu nunca vi, não.
Sou um grande amante do plástico desnecessário. O negócio que eu gosto é plástico. Entusiasta.
Não, se é pra falar de plástico desnecessário, nossa, eu vou ser cancelado agora. Mas tem os controles do Switch Online, né? Tem o controle de Nintendinho e tem o controle de Super
nossa,
Nintendo.
Nossa,
isso aí
tá
pra
sendo
mim
por
é
mim.
Lenda, padre. Isso aí pra mim a Nintendo anunciou, só que é lenda pra mim isso
foi
aí.
Foi delírio coletivo.
É, exatamente.
Ah, gente, mas é muito caro, assim. É muito caro. Muito caro mesmo.
Mas eu acho que nem entregam aqui no Brasil, né?
Aqui não. Mas é porque foi, na verdade, você tem que ser assinante, se não me engano, obrigatoriamente, pra poder comprar ele. Se você não é assinante, você não consegue comprar. Então, já começa por aí, né? Só é vendido no site da própria Nintendo. Óbvio que hoje em dia você consegue comprar ele no eBay, né? Em outros meios você consegue achar. Mas na época do lançamento, não tinha, não. Era mais só com a dona Nintendo mesmo. Inclusive, ele é bem feinho, porque ele tem aquele sistema de carregar também ligado no Switch.
Padre, para de pisar no meu coração, poxa.
Ai, mas ele é feio, Zé. Ele tem aquela parada em cima. Pra que tem aquilo? Sabe? Colocasse ele no carregador normal, não colocasse um cabinho USB-C lá pra carregar eles. Pra que isso? What are you buying? Thank you. Outro, já que a gente tá falando do 8-bit do, faltou também a gente citar uma coisa muito inusitada, que eu sei que tem muita gente que usa, que é aquele adaptador USB deles, né? O adaptador Bluetooth, que tem o formato do tijolinho do Mario. Você liga ali e qualquer controle Bluetooth funciona no Switch. Tem muita gente que eu conheço que compra, que ele é baratinho, acho que ele é R$100, eu já vi até mais barato que isso, eu já vi uns R$80. E o pessoal usa controle de Xbox, controle de PlayStation 4 e tudo pra jogar no Switch. Vocês não fazem isso não, né?
Não, porque eu não consegui comprar ainda.
Você não viu nada.
Não faço não, Nintendo, não faço, hein, Nintendo.
Eu que tinha que ser cancelado porque não gostei do controle que ela fez. Agora eu sei que quer usar o adaptadorzinho, né?
Esse adaptador aí, eu sempre quis comprar, só que eu falava assim, num mundo antes de Covid-19, um mundo antes de pandemia, eu tinha aqui, né, os dois controles, tipo, o que vem, né, com o Switch... Aí eles ficaram meio ruinzinho, mas que fora do Switch eles funcionavam. Aí eu comprei Joy-Con novo, então, tipo, teoricamente tinha dois controles. Eu comprei um Pro Controller no meio do caminho e um controle que eu paguei 70 conto, com fio. Então eu tinha quatro, então as pessoas vinham em casa, dava pra jogar Mario Kart de quatro pessoas. Só que aí o controle de 70 conto parou, agora eu tô cogitando comprar, porque o mundo pós-pandemia eu quero receber as pessoas aqui em casa pra ficar jogando.
Mas o mundo acabou, menino. Não existe mais mundo, não.
Não existe.
O Luca tá fora de si. Você deixa as pessoas usarem teu Joy-Con, tu deixa a gente pegar o Joy-Con.
Não.
Eu escondo. Fala com ele.
Eu era assim, ó. Eu vou confessar aqui, eu era seletivo. Geralmente minha namorada tava junto, então eu falava assim, ela é muito delicada, mais do que eu. Então ela fica com o Joy-Con que eu uso, que é o rosinha e o verde. Ela fica com esse. Eu uso pro controle, porque eu sou dono da casa, né? Eu sou dono do videogame. O controle bom é meu. E os outros dois, duas metadinhas, quer dizer, ou duas metadinhas, né, ou usar... É porque assim, eu também comprei no AliExpress um suporte, um grip neon, assim...
De Joy-Con.
Acho que eu paguei R$20, gente.
aqui é esse controle que eu falei do GameCube que eu dou pras visitas.
Eu também, eu uso adaptador.
É isso que eu tava visita, quando parece...
Tem um controle meu que parece que é de madeira a parada, tá destruída no GameCube. Tu nem sabe se é um controle de GameCube mais, mas é esse que um amigo meu joga. Esse meu amigo, ele nunca viu meu VR, nunca viu meu 3DS. Conheço o menino desde 2009, ele nunca viu o 3DS, não sabe o que eu tenho. Não deixa pegar, eu escondo. Escondo.
Isso mesmo.
Você sabe quem é, eu tô falando de você, você com a mão pesada. Você sabe quem você é.
É você mesmo. É. Isso. Você que está escutando, você tem a mão pesada, você quebra os controles. Saiba disso. Eu comprei agora, ainda não chegou, claro, vai demorar a chegar, mas eu peguei os Joy-Cons do Skyward Sword, né?
De novo!
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica! Eu sou rica!
Esses eu vou colocar na redoma de vidro.
Caraca.
Acho que nem eu vou usar eles. Vou ficar lá assim guardadinho.
Não, vai ter que guardar.
Pra poder ver. Mas eu tenho medo dessas coisas também. Mas eu já tava. Eu só tenho um par de Joy-Con, né? Que veio com o Switch. E eles estão sofrendo da peste, né? Que também é conhecido como o Drift. Então eu falei: não, tá na hora de investir num. E como apareceu o do Zelda, eu falei: não, vamos pegar um negócio bonito. Aí esse aí eu posso dizer que eu dou aqui, o outro pras visitas, né? Pra usar. Já tá estrupiado mesmo, né? Já tá puxando. Então...
Eu acho que as pessoas que estão ouvindo isso e me conhecem, já foi em casa jogar ou vai vir aqui em casa pós-pandemia, acho que elas estão meio chateadas. Mudou louco, cara. Controle ruim.
Gostei desse conceito do controle das visitas. Achei interessante.
Pô, é, pô. Tem que ter, Andresa. Tem que ter o controle das visitas. Assim, não é que a gente, que a gente tenha ciúme das coisas nossas. É porque a gente quer tratar bem quem tá chegando em casa.
Eu tenho, exatamente. Eu tenho. Eu tenho ciúme das minhas coisas.
Nossa, Zé, olha pra puta.
A gente não vai pegar essa mão pesada das minhas coisas, não vai. Eu jogo com a mão aberta, padre. Eu mal seguro esses controles. O negócio não tem uma marca de mão pra chegar ao menino e meter... Ah, não, tá maluco? Agora meter a mão cheia de terra embaixo da unha no meu negócio? Não.
Ih, então não vou nem entrar no tema polêmico aqui, então, não. Vou deixar pra lá. Que é...
meu pai. Ah,
não, vou jogar a bomba mesmo, porque aí vai dar uma guerra danada aqui agora.
Agora joga a bomba, padre.
Jogar e comer.
Nunca.
Pode ou não pode?
Imperdoável.
Não pode.
Só de luva.
Não pode. Tem um artigo da Constituição Brasileira que fala que não pode. Sujeito a pena de 10 anos.
Ah, gente, não precisa ser assim também, não. É legal de vez em quando comer, mas eu limpo as mãos antes de pegar nos meus também.
Não.
Come pipoca de pinça, né?
Sim. Caraca, falando nisso, eu vi uma parada muito maneira no Twitter. Isso é um periférico. É um negócio que prende no dedo. E você, enquanto você tá jogando, você é uma pinça nos seus dedos. E você consegue pegar coisas, né? Tipo, sei lá, biscoito e pipoca e tal. Com essa pinça e botar na boca sem precisar soltar o controle e sem meter a mão. Assim você não estraga. Ah, inclusive, a foto era um Switch. Eu acho que eu gostei esses dias, Andresa.
Eu acho que eu vi isso.
Eu vou procurar e mando pra vocês verem.
Eu achei muito legal.
Eu adorei esse negócio.
Prático, gente. Isso aí que é um periférico. O periférico tem que funcionar. Pode ser aloprado, pode ser igual tem a torre de carregamento de Joy-Con. Tem lá os negócios de encaixar caixinha de cartucho do Switch. Tem as cases mó elaborada, né? Inclusive, eu tô de olho numa case daquela de viagem. Do Switch, que você coloca até a dock dentro dela, vocês já viram? Uma maleta.
Nossa, já.
Ela é linda.
Ela é linda. Eu sou doido nela.
Eu também. Eu tenho uma muito bonita, uma daquelas durinhas e tal, mas é maleável, sabe? É dura, mas é maleável.
Uh-huh. Eu tenho só uma pra levar o Switch, né? Que tem os compartimentos pro cartucho, mas assim, dessa que é toda acolchoada, eu não tenho ainda não, mas eu ainda vou ter uma dessa ainda.
No mundo pós-pandemia, nós teremos essa daí, né?
Pra poder agora a gente não tá saindo de casa, então a gente não precisa. Agora, quando for sair, tem que ter, né? Não pode faltar.
Vocês falaram em cases pro Nintendo Switch, me lembrou quando eu comprei a minha case. Eu tenho aquela case pequenininha de viagem da Chica's Leite.
É tão linda.
É muito lindinha, é muito linda aquela case. E eu encomendei ela antes de comprar o Switch. Eu encontrei com preço legal na AliExpress, aí eu, agora eu vou comprar. Quando eu comprar o Switch, eu comprei foi em 2019, que aí na Black Friday de 2019 eu ia comprar o Switch e tal, aí o preço aumentou, poxa, eu vou esperar algum período que não tenha, sabe, algum período fora de festas e tal, que talvez o Switch abaixe o preço, mas aí chega a pandemia, o Switch foi lá pras alturas.
Disparou.
What are you buying? Thank you.
Ó, e assim, eu acho que o primeiro periférico oficial, assim, de peso que foi anunciado pro Switch, acho que foi poucos meses, né, após o lançamento do Switch, acho que um ano, né, um pouco menos de um ano, foi o Nintendo Labo, que tinha essa proposta, que foi, virou até meme na época, né, a Nintendo vendendo caixa de papelão. O que vocês pensaram?
Mas não é um papelão qualquer.
É, isso, não isso é um verdade.
O papelão da Nintendo, ele é mais durinho, ele tem uma gramatura melhor, pois ele é recortadinho, a gente tem que levar isso em consideração. Alguém pegou o Labo?
Não.
Não.
Meu sonho.
Eu peguei a caixa na mão só, em São Paulo. Cara, e eu achei incrível.
Ah, peguei a caixa, eu pego aqui agora, aqui.
Eu tô segurando o papelão agora.
Faz sentido. Mas eu fui naqueles coreanos em São Paulo, que tem banquinha e tal. Eu vi lá, cara, eu acho que era R$200 na época. Só que não tinha dinheiro, né? Hoje deve estar custando quanto um Labo?
Cara, a última vez que eu vi um Labo pra vender, aquele mais basicão, né, que é o de variedades, eu vi ele a 600.
Nossa,
a última vez
você tá aumentando.
Pô, de variedade é meu sonho, aquele piano...
Nossa, o piano é muito da hora.
É muito bonitinho.
Muita vontade de ter aquele piano.
Assim, pessoal fez zoeira com o Labo e tudo. Realmente, ele tem um público muito específico, não é pra qualquer um aquilo. É, uhum. pra criança, a gente tem que falar assim. Claro, a gente que é criança grande, a gente usa também. Uhum. Mas, basicamente, ele é pra criança. E, mas quando você pega pra poder ver a maneira como aquilo foi pensado e aquilo executado, é bizarramente complexo aquilo. Tem gente que criou coisa no Labo.
Uhum.
E assim, é absurdo você pensar que alguém teve a capacidade de fazer aquilo com papelão. E a gente nem tá falando mais do papelão que a Nintendo manda. A pessoa desenvolveu a programação dentro do Labo,
uhum.
e criou o seu próprio acessório.
É, pois e é.
É muito legal isso, muito legal mesmo.
Tem aquele tem uma guitarra do Labo, tem um, eles fazem um esquema pro tablet, o gamepad, ele virar. Gamepad, ou o Wii U. Tela do Switch virar um negócio com cordas e tal dentro do Labo, bota o Joy-Con na outra mão e a guitarra de papelão e é uma guitarra, acabou.
Pois é.
É porque o Labo tem uma função que você pode criar outras coisas além daquilo. Ele te incentiva a criar outras paradas além do que vem no kit de variedade. Você pode meio que programar seus próprios jogos, entre aspas. Isso é muito maneiro, suas experiências. Eu acho muito bonito falar isso. Você pode programar suas experiências. Eu acho muito... Cara, o Labo, pelo amor de Deus, é um sonho.
As suas jornadas, né?
Sim, sim.
As suas jornadas, tá? Tá bem lumendo esse...
jornadas.
Várias jornadas aqui. Mas é legal isso, né? Porque foi tão inusitado a proposta do Labo. Porque, assim, quando que você imaginava que ia ser aquilo, né? E eu lembro que geral, assim, criou uma expectativa, porque foi dito que antes que seria anunciado algo, né? Foi programado lá, mas eu não lembro quem foi que falou, assim, se foi em algum perfil da Nintendo ou se foi algum cabeça da Nintendo que deu uma declaração antes do anúncio oficial, mas diz com todas as letras. É algo para um público específico. Ou então fazia uma piadinha assim, desperte a sua criança interior, uma coisa assim que foi dito antes, né? E quando o pessoal pegou, achou assim, poxa, um papelão, né?
Mas na hora de criticar, o pessoal é seletivo, pô. O pessoal escuta só o que é.
Justamente, é só desse jeito. Mas é um senhor acessório, né? E, inclusive, eu acho que a Nintendo vai investir um pouco mais no Labo. Eu acho que ainda não acabou tudo que a gente vai ver dessa linha, não. A gente teve o kit de variedades, né? Acho que dois kits de variedades. Teve aquele do robô, que é bizarramente complexo aquilo.
Uhum.
Sabe? E cara, eu não tive a experiência de jogar com ele. Mas o que a gente vê das pessoas usando aquele do robô... os relatos são sempre assim... É muito imersivo, é muito diferente... E, cara, eu acho que a proposta do acessório, do periférico, como nós falamos no início desse episódio, é justamente fazer isso, te colocar dentro do jogo, né?
Uhum.
E o Labo faz isso tranquilamente. Tanto que depois teve o Labo VR também, né?
Então, isso que eu ia falar. Eu lembro que quando saiu os kits iniciais ali do Labo, lembro que eu ficava vendo o vídeo do Leon montando lá, até falava, nossa, se eu comprar isso eu vou demorar acho que uns 6 meses pra montar tudo e ficar legal, né? Mas depois saiu do VR e também da... Não sei se é... Agora não vou lembrar, mas a câmera, ela já tava no primeiro ou ela veio depois?
Não, veio no segundo pacote. Foram dois pacotes de variedades. Saiu um primeiro junto com o robô, depois saiu o VR e outro pacote de variedades.
E essa câmera, pelo amor de Deus, gente, ela serve no Pokémon Snap, né?
Eu acho que não. Acho que ainda não, mas...
Mas vai servir, tenho certeza.
Eles numa hora vão colocar, porque não adianta você pensar que não vai rolar esse tipo de update, porque ultimamente a Nintendo tem quebrado padrões, né? A gente teve uma atualização do Mario Party aí 2 anos depois que o jogo foi lançado.
Isso rolou com o Mario Kart também. Eles botaram aqui pra você poder usar o da motinha no Mario Kart, do Labo.
É o Mario Kart. Teve o Mario Odyssey.
O Mario Odyssey e o Zelda, que foi com o VR, né? Que você pode olhar ao redor. Você não pode jogar o jogo em realidade virtual, mas você consegue... olhar o ambiente, né? Acho que em Zelda isso, tipo, eu tenho muita curiosidade de experimentar pra viver aquele mundo de Zelda em VR, pelo amor de Deus, nossa.
Nossa, isso é lindo demais, né?
Quem me dera. Eu queria no Star Fox VR.
Nossa, que da hora, cara.
Nossa, maneiro, seria muito, fantástico.
Muito. Um F-Zero VR. Fala, desculpa.
Só que não pode esquecer que o VR do Labo, ele é bem limitado, né? Porque, em primeiro lugar, você tem que usar as duas mãos pra segurar ele, que ele não tem um elástico pra prender atrás da sua cabeça. Então, já começa...
Cara, é limitado, porque, assim, a gente, não sei se vocês já caíram nesse golpe, mas de comprar o VR que você coloca o celular pra jogar e tudo mais... Uhum. Nossa, a primeira vez que você coloca lá, você fala, meu Deus, eu tenho um VR, não sei o quê... Aí depois você vai vendo que não é uma qualidade legal, não é imersivo, os jogos não são tão legais, assim, mas dá pra quebrar o galho, pô, uma coisa divertida. Eu comprei, eu acho que uma vez, acho que R$70, aí você baixa o aplicativo no Android e você joga. Aí uma vez, uma pessoa ia vir dos Estados Unidos, eu falei, compra esse VR aqui, não sei o que, que é por de celular. Vinha até controle, eu falei, pô, deve ser melhor que aqueles que eu comprei aqui no Brasil, né? No fim, o controlinho nem funcionou. E era até pior do que o outro que eu tinha, então... Não sei se vale a pena.
Eu comprei um VRzão desse também de celular que vinha com controle.
Nossa, é bem ruim.
É muito ruim, cara, é muito ruim aquilo.
Vocês acham que no futuro a Nintendo vai ser capaz de ter uma tecnologia similar ao Oculus Quest e PSVR?
Meu
Vocês
sonho.
Acham?
Voltando ao episódio que a gente falou do e se Nintendo tivesse investido... No Virtual Boy, nós estaríamos hoje
exatamente,
em dia com
cara.
Um VR muito mais avançado.
Verdade.
É, talvez sim.
Talvez sim, talvez não. Isso... Mas já que vocês estão falando de movimento, né? Movimentar dedo, movimentar a mão, movimentar a perna, outro acessório muito famoso também é o Ring Fit.
E virou febre, né? Todo mundo febre. Tá comprando.
Inclusive,
cara.
Agora existe uma seita dos Ring Fitters. Eu faço. Eu sou Ring Fitter, tá?
Eu também sou Ring Fitter.
Eu não sou.
Eu ainda não, gente. Eu tô segurando aqui.
Cara, o Ring Fit é muito bom. É muito bom. Eu que sou um sedentário mesmo e que preciso me dedicar mais ao meu Ring Fit. Mas, assim, ele é uma jogada, assim, genial. Porque é divertido fazer exercício nele. Sabe, não é a primeira vez que a Nintendo investe nisso, né? Ela tem toda uma linha de pesquisa, de trabalho, né? Com alguns produtos de healthcare, né? Da Nintendo. E então, nessa linha, você tem o iFit, você tem o... Na época do Wii tinha muito, né? Teve um negócio lá de batimento cardíaco.
Yeah.
Teve muita
balança,
coisa.
Balança.
O iFit.
Uhum. É verdade, eu confundo com...
É balance board, o iFit é o jogo, o balance board é o negócio.
É, isso mesmo, é o balance board. E agora também tá vindo aí o Pokémon Sleep, né? Então tem umas paradas
mesmo. Nossa, eu tô muito curioso esse Pokémon Sleep. Vai ser pro Switch ou vai ser pro celular?
Acho que é celular.
Celular.
Mas o é legal a gente ver que a Nintendo tem essa preocupação, né? E não é uma preocupação, assim, que fica só nos jogos fitness, digamos assim, né? Que você tem o de boxe lá também, o... Como é que é o nome do jogo de boxe? Tem o...
Punch Out?
Não, tem outro.
É Fitness Boxing.
Fitness Boxing, é uma coisa assim, eu não lembro agora. Mas tem uma leva de jogos fit, né, pra poder fazer exercício. Mas em muitos jogos, agora no Switch que eu não tenho visto tanto, mas se você joga os jogos do 3DS, o DS também acho que tem, e os jogos do Wii U principalmente, sempre tem aviso pra você parar de jogar um pouco pra poder se exercitar. Você tá lá jogando, por exemplo, o Mario 3D World tem isso. Ah, você tá lá jogando, você passa de umas 3, 4 fases seguidas, ele fala, você não acha que tem que dar uma paradinha e dar uma levantada? Né? Porque, né, não vão ficar só jogando. Então a Nintendo tem essa preocupação, e eu acho uma preocupação legal, né? Eu acho que tem que dar um reconhecimento mesmo. E o Ring Fit, ela soube transformar algo que é visto como ruim... Assim, pelo menos pra quem é gordo igual eu, que não quer fazer exercício, mas em algo divertido, porque você joga e você vai fazendo exercício, você cai depois com a língua pra fora no chão, mas morre igual um cachorro no canto, mas assim, vale a pena, vale muito a pena.
Ele é bem puxado, assim, os exercícios do Ring Fit, eles são bem puxados, não é uma coisa simples ali de fazer não, assim.
Não.
por exemplo, principalmente alguns exercícios, aquele de você ter que, quando você tá deitado no chão, e aí você ter que dobrar seus joelhos pra poder em direção ao tórax e depois esticar eles. Uhum. Parece fácil, mas nossa, aquilo ali é sofrido.
É muito. Eu confesso pra vocês, eu não consigo fazer, por exemplo, se eu for. Tá certo que tem uma questão do sedentarismo meu e tal, mas se eu pego pra fazer o Ring Fit, eu faço duas fases daquele modo adventure e olho lá, dependendo das fases. Porque é puxado, porque tem hora que fala pra você poder subir escada no jogo e você tem que fazer e levantar a perna lá em cima, né, e exige bastante, mas vale a pena, você se exercita e é aquele negócio, você vai pegar a primeira semana, você vai ficar com o corpo dolorido mesmo, porque dói, dói mesmo.
Mas eu queria citar aqui um, acho que seria meu periférico favorito da Nintendo, o que eu mais quero ter. Só que eu não entendo ele custar tão caro no Brasil, sendo que nos Estados Unidos é $100. Eu acharia aceitável ele custar aqui, joga uns impostinhos, ok, beleza, uns R$800, mas aqui tá 1.300, é muito caro. Mas eu queria muito jogar o Mario Kart Live, gente. Nossa, todo mundo queria.
Se um dia... Se alguma loja aí do Brasil quiser ajudar a gente a doar um Mario Kart Live pra gente...
A gente reveza aqui.
Eu faço uma live correndo com ele dentro da igreja aqui.
Nossa, olha isso. Gente, eu vou ter que lançar essa campanha.
Tá?
Sim, senhor.
Lojas desse Brasil, vocês estão ouvindo esse podcast. Faça uma parceria com o Project NCast e arrumem pra gente aí.
Cogumelo Shop, Trilogy Games, sei lá o quem. Todo mundo. Olha essa oportunidade, gente, pelo amor de Deus.
Paga nós aí.
Vai viralizar, gente.
Ai, nossa, Mario Kart na igreja fica legal.
Mario Kart na igreja, já viu, né? Como é que é. Já caminhando pro final desse nosso podcast, vamos fazer aqui, já que o Luca puxou essa coisa do. De ter qual que é o periférico que você mais queria ter. Vamos ver aí cada um periférico? Vamos começar pela nossa convidada, Andresa.
Olha, esse periférico do Mario Kart Live, ele é muito, muito legal. Seria meu sonho de consumo poder ter ele também. Agora, o periférico... Eu gostaria... Sabe uma coisa que eu gostaria, assim? O Nintendo Wii tinha aquele Wii Zapper, né? Que você conseguia transformar o seu controle do Wii. Você colocava, tipo, uma... Ai, tipo uma crossbow. E aí, eu queria muito que tivessem acessórios desse tipo, principalmente assim, por exemplo, se for jogar um FPS, alguma coisa assim, se tivesse acessórios do Switch que transformassem, ou até, por exemplo, tá jogando Zelda, Breath of the Wild, desse acessório que simulasse um arco, pô, ia ser legal pra caramba.
Nossa, cara, eu fico imaginando o Zelda em VR.
Nossa, Zelda seria em VR com esse acessório.
Nossa, fica show de bola.
Quem sabe, vamos ver, né? A gente sonha, a gente trabalha aqui com sonhos, ninguém tem dinheiro pra comprar as coisas mesmo. Então a gente vai vendo o que
pode acontecer.
E você, Zé, o que que você queria?
Eu gosto muito de joguinho de ritmo e joguinho de música. Eu queria muito, e eu tenho Taiko no Tatsujin. Taiko no Tatsujin é aquele jogo do tamborzinho, que tem... É japonês, acho que não tem versão americana dele. Mas você usa um tamborzinho, tem duas baquetinhas, um tamborzinho. E aí você tem que bater no meio do tambor e na lateral do tambor. É tipo Donkey Kong, só que ao invés de bater palma, você bate só num tamborzinho ali. Aí meu sonho é ter esse tamborzinho. Não é, tipo, mega inacessível, é tranquilo de comprar. Tem bastante lugar vendendo, ele não é muito caro. E parece que ele funciona, tipo, o de Wii funciona no Switch, ele é entrada USB. Funciona em tudo. Meu sonho é ter essa parada pra poder jogar Taiko direito. Porque por mais que o sensor do Switch pegue, ainda é um pouco falho quando você vai bater, tipo, de lado, sabe?
Sim, é verdade.
É muito rápido, você não tem como jogar em certos níveis do jogo, porque é tudo muito rápido, é muito frenético. Então... Quem me dera ter o tamborzinho.
Mas, aproveitando, o meu também vai ser esse, porque eu tenho muita vontade de jogar o Taiko Tsujin, porque eu acho muito legal esses jogos rítmicos. Eu sou um órfão de Donkey Kong.
Eu também. Ah. Me dói muito.
Inclusive, os bongos são assim, um periférico muito necessário em tempos de tristeza, pra gente poder se animar, principalmente jogando o tema de Pokémon, que é a melhor música pra jogar nesse...
Nossa senhora, assim, a abertura do Kirby. Nossa senhora.
Cara, tem até Dragon Ball no Taiko, cara, muito da hora. Mas vocês querem saber, uma das maiores tristezas da minha vida foi que em 2019 a gente tava lá na BGS, tava andando eu, o Gomide, a Márcia, né, a Márcia Effect, e acho que mais duas pessoas, não lembro quem era, mas a gente tava andando lá e a gente meio que se separou. Aí a Márcia mandou mensagem pra mim, tô aqui jogando Taiko aqui na parte dos fliperamas, mó da hora, chega aí jogar não sei o quê, e eu fui fazer outra coisa. Aí depois, no outro dia, ela, nossa, mano, você tem que jogar, e eu não joguei. Aí foi passando os dias, ela ia falando, eu não jogava, acabou a feira, eu não joguei, gente. Era um tamborzão, era um fliperama de Taiko, né, então... Cara, não joguei, agora começou a pandemia, não teve mais BGS.
Ah, ai. Toda vez que fala do BGS, meu coração dói, gente.
Dói.
Eu tava planejando de ir na BGS pela primeira vez ano passado e o mundo
também,
acabou.
Eu ia também.
Ah, cara, nossa, foi muito legal 2019. Tava falando com ela esses dias, com a Márcia, que a gente não conhecia tanta gente e já foi legal na época. Agora que a gente conhece, tipo... bem mais, vai ser insano quando a gente conseguir ir, e com certeza tem que ter um encontro ali de todo mundo.
Vai ter que ter um cercadinho do Project N, viu?
Não? É, sim. tem que ter o camarotinho do
Project N. Vai ter o camarotinho do Project N, nós vamos arrumar um N grandão assim pra todo mundo encontrar, e todo mundo levando seus periféricos, viu?
Cheio de suíte, cheio de periférico, fliperama.
Chega o pessoal com aquele periférico Transformer, né? Que vai
abrir... tirando foto, atração.
Vai ser a sensação da PGS. Chegamos ao final desse Project NCast falando sobre periféricos e queremos agradecer muito a presença da Andresa aqui com a gente. Né, Andresa, que é uma pessoa que todos nós aqui admiramos demais, estamos sempre lá nas lives, né, Andresa? Muito obrigada por ter vindo.
obrigada pelo convite, eu gostei muito desse bate-papo e gostei muito também de trocar essa experiência, né, trocar essa ideia sobre os periféricos do Switch. Espero que venham mais periféricos, né? Pra gente poder aproveitar o Switch ao máximo.
Mara, precisando mesmo. E onde o pessoal te encontra, Andresa?
Ó, vocês podem me encontrar na Twitch, Andresa B Plays, Twitter, Andresa B Plays também, Instagram, Andresa B Plays, e tem também meu canal no YouTube, que ele tá começando ainda. Também Andresa B Plays.
Tudo Andresa B Plays, gente. Coloca isso, lá Andresa B Plays, vocês vão encontrar a menina lá vestida, né, com cosplay de Zelda, de Link, de tudo, e vambora.
É Andresa, né? Como?
Oi?
É Andresa, no YouTube é Andresa, que eu vou me inscrever aqui.
É Andresa B espaço Plays.
Ah, viu, tá, gente? Ó, então, se você tá ouvindo
me inscrevi
agora,
já.
Faça igual o Luca. Não espera pro podcast acabar, não. Já vai digitando isso. Aí.
Eu já vou até comentar aqui no vídeo de Mario Odyssey.
Aí, viu? Quem sabe faz ao vivo, gente. É assim que as coisas
funcionam. É, tem que ser assim, gente. Vocês não podem estar ouvindo isso e falar, depois eu me inscrevo.
Você esquece.
Olha o que você tá fazendo e se inscreve, que daí você vai esquecer.
É, não confia em si mesmo, não. Não confia, não. Eu aprendi isso. Eu sou meu maior inimigo. Vocês não podem confiar em si mesmo.
É verdade.
Enquanto a gente, vocês já sabem, né? Eu sou o Padre Edson, você pode me encontrar lá no Twitter, no Edson_Ribeiro, e também, claro, no Project N.
Olha, eu sou o Luca e vocês podem me encontrar lá no Twitter. Eu sempre vou fazer essa piada aqui, porque eu acho que é mais fácil pra vocês sacarem e me escreverem Lucas ou Luca de qualquer outra forma. Mas tem aquela cantora Luca, né, que cantava Tô Nem Aí e tal, tudo mais. É L-U-K-A, Luca. Vocês vão lá no Twitter, é Luca Torres, de Torre mesmo. Aí, tudo junto, já era Luca Torres e a gente vai bater um papo bem legal lá.
É, inclusive, o nome do Luca é Lucas. Ele só mudou porque ele gosta muito da Luca.
É, eu era pequeno.
Foi,
sim.
Exatamente.
Inclusive, queremos promover o encontro dos Luca.
Nossa, seria meu sonho. Eu era tão fã que eu falei, mãe, preciso mudar o nome.
Isso. Você não vai, meu filho. É o Luca, eu tô nem aí. Aí foi aí que tocou ele.
Tem que ser no estande do Project N, hein?
Eu espero que esteja tocando o Luca agora, nesse exato momento.
No meu coração tá.
No meu também.
Yeah. No meu também, gente.
Eu sou o Zé, esqueci. Eu sou o Zé e você pode me encontrar em qualquer lugar. Eu tô de segunda a sexta na Twitch.
Nossa, em qualquer lugar. Onde vou tu ver essa rua que vai encontrar comigo?
Calma, deixa de ser assim, pai. Você primeiro ofende meu Super Nintendo. Aí ofende o Nintendinho. Criticou meus plásticos. O que, que o senhor tem contra mim hoje, padre? O que, que
nada,
eu fiz?
Nada.
Então, eu sou o Zé, você pode me encontrar em vários lugares, vamos lá, em twitter.com/ZéRenatio, como se fosse Nátio, como se fosse Renato, só que com Nátio no final. E na Twitch, em twitch.tv/ZéRenatio, onde eu jogo vários joguinhos legais lá.
E o podcast, você já sabe, estamos em todos os serviços de streaming de áudio e também no site projectn.com.br, onde você tem as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço e até a próxima.
Falou!
Tchau!
Nem aí.
Valeu, tchau!
Tchau! Beijo! Tchau.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.